Bom dia! Hoje é 18 de março de 2024. Meu nome é Fernanda Forgerini, sou editora de Operamundi e estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada da segunda-feira é Lucia Margarete Rago, historiadora, professora, pesquisadora e feminista brasileira. É professora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde é livre-docente desde 2000. Possui graduação em História e Filosofia pela USP, mestrado e doutorado em História na Unicamp. Autora de diversas obras, como Do Cabaré ao Lar, A Utopia da Cidade Disciplinar, Brasil 1980-1930, Os Prazeres da Noite, Prostituição e Códigos da Sexualidade Feminina em São Paulo, 1890-1930, e Feminismo e Anarquismo no Brasil, A Audácia de Sonhar. Após a vinheta, damos início ao programa que vai debater a importância dos feminismos no Brasil e no mundo e entender também por que o papel das mulheres na sociedade. Fiquem aí, porque após a nossa vinheta, estaremos com a professora Margarete Rago para conversar com a gente. Bom dia, professora Margarete, tudo bem? Obrigada pela sua presença aqui no 20 Minutos, uma honra ter você com a gente.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar podendo conversar com vocês aqui sobre esse tema tão importante.
Perfeito, professora. Eu queria te começar te perguntando, a gente olhar lá para trás, assim, ou colocar na atualidade, e te perguntando quando nasce os feminismos, como corrente de pensamento e também de movimento.
Olha, há diferentes leituras, entendeu? Mas, basicamente, o feminismo é um movimento que nasce no final do século XVIII para o XIX, no momento que o capital, que está crescendo, se desenvolvendo o capitalismo urbano industrial. Então, tem a ver com a formação das cidades modernas, com uma mudança radical no modo de vida, do rural para o urbano, da sociedade aristocrática para a sociedade burguesa, o surgimento das massas, das multidões, das fábricas, e, portanto, o momento em que as mulheres começam a entrar na esfera pública, e isso causa pânico. É uma coisa muito doida, né? Mas causa um pânico enorme para essa burguesia ascendente que está criticando a aristocracia, dizendo que homem que é homem não se pinta, não usa cabelo colorido, não usa salto alto, que aqueles nobres lá não estão com nada, né? E aí eles vão criar novos padrões de feminilidade e de masculinidade. Então, está nascendo a rainha do lar e está nascendo o homem monocromático, sem emoções, razão, que deve comandar as mulheres, coitadinhas, porque elas são burrinhas. E essa ideia, então, de público e privado. Então, eu acho que esse é o contexto histórico no mundo ocidental, na Europa especialmente, né, em que está nascendo um outro mundo, que é o capitalismo urbano industrial, e outros padrões de masculinidade, feminilidade, e, portanto, um pânico com a questão da sexualidade e das mulheres. Aí as mulheres vão entrar e vai acontecer o quê? Entendeu? Os homens vão, entendeu? As mulheres vão começar a frequentar todos os locais, e aí. Então, é interessante porque existem livros sobre o debate que causa essa questão da entrada das mulheres e a importância de afirmar uma identidade, que é a rainha do lar e do homem mono. O Jacques Le Rider tem um livro maravilhoso trazendo essa discussão ao longo do século XIX e o feminismo fazendo a crítica de tudo isso. Quer dizer, está nascendo o feminismo, o anarquismo, o socialismo, o marxismo, quer dizer, o comunismo. São vários movimentos de contestação que estão nascendo no mesmo momento que o capitalismo urbano industrial, dizendo não vai dar certo, isso aí vai, é muito complicado, esse mundo não vai dar certo. Então, eu acho que esse é o contexto. A grande referência do feminismo é a Mary Wollstonecraft, né? No século XVIII ainda, que é crítica do Rousseau. O Rousseau todo mundo conhece, mas porque o Rousseau inventa a mãe moderna, né? A crítica do Rousseau é a Mary Wollstonecraft, que nunca aparece, e a Mary, em um determinado momento da vida, se apaixona pelo pai, o avô, não sei, do anarquismo, William Godwin. E os dois se encontram, não é? Tem uma relação bonita e tem uma filha, que vai ser, depois, quando ela crescer, a Mary Shelley, autora do Frankenstein. A mãe morre no parto, mas. Então, a Olympe de Gouges também é um grande nome, né? Defendendo os direitos da mulher na época da Revolução Francesa, ali, naquele momento que eles estão dizendo que todos têm direito iguais perante a lei, e ela fala, e as mulheres? Todos o quê? Os homens? Então, essa luta se estrutura mesmo no século XIX. Agora, é claro que há feministas que vão dizer, não, mas na Grécia Antiga, ou na Idade Média, claro, há nomes de mulheres rebeldes ao longo da história, sempre. Mas nós estamos falando de um movimento estruturado, organizado, que se enxerga como feminismo, né? E que hoje explodiu em inúmeras frentes.
Sim, e professora, quando você coloca isso, você citou essa questão, né, Europa e tal, e no Brasil, vai nessa mesma pegada também, esse surgimento?
Vai, no Brasil vai na mesma pegada, só que a diferença é de tempo, porque assim, o Brasil, o capitalismo urbano industrial, a cidade, São Paulo, por exemplo, o Teatro Municipal é criado em 1911, abolição da escravidão, 88, né? A proclamação da República. Então, essas mudanças que na Europa acontecem um século antes, no Brasil é final do 19 para o 20. E aí todas essas teorias são. Porque a fazenda brasileira, até hoje você vê isso, né? Ela copia muito o mundo aristocrático, né? Todo mundo quer ser rei, nobre. E aí há uma crítica da burguesia urbana, do movimento urbano, a esse mundo aristocrático. E aqui no Brasil isso vai acontecer com o surgimento das cidades modernas, São Paulo, Rio, não é? Isso é na virada do 19 para o 20. Os imigrantes vão chegar no final do século 19, né? E quando o Partido Republicano está discutindo a imigração, eles falam assim: nem da Ásia, nem da África. Nós queremos formar o povo brasileiro com gente ali da Itália. Por isso que eu tenho olho azul, entendeu? Porque meus pais vieram meus avós vieram da Itália e minha mãe da Hungria. Os imigrantes europeus, só que eles eram pobres, né? Eles eram Tem os ricos e os pobres. A maioria era pobre, que não tinha para onde vir para cá trabalhar. Então, tem a ver também com a história da imigração, né? O fim da escravidão, a imigração, e a ideia de formar um povo brasileiro, branco, bonito, à imagem dos europeus. A imigração japonesa é só bem mais tarde, né?
Sim. E professora, aqui no. Antes de a gente nos bastidores estava conversando sobre isso já, né? Sobre o tema, antes de entrar nessa questão desse medo das mulheres que a gente debatia, eu queria colocar, porque a gente está falando sobre esses feminismos, né? E quais são as principais correntes dos feminismos? Como que você também avalia essas correntes e as posições que elas têm?
Você diz hoje? Porque assim, aconteceu que nesses 50 anos da chamada segunda onda, existem muitas discussões, mas vamos ficar com o que predomina. A ideia de que há uma. Porque assim, tem a conquista do direito de voto, aí dá uma refreada, e aí na década final dos anos 60, 70, explode novamente o feminismo e não para de explodir até agora. E agora, eu acho que assim, nem dá mais para falar no singular nada, né? Feminismos, ne branco, negro, radical, comunitário. Então, por isso que eu estou indicando esse livro que a editora Luas acaba de lançar, porque ela tem uma espécie de um verbete dos inúmeros feminismos que nós estamos tendo: negro, indígena, jurídico, anarca-feminismo, lesbo-feminismo, feminismo queer. Tem 500. E com as explicações. O livro é muito bom porque dá esse mapeamento e atualiza a gente desses. Porque, assim, da minha geração para minha filha e para quem agora tem 15 anos, são mudanças muito radicais e em que a gente percebe os efeitos do feminismo, óbvio, né? Eu sou da geração que mulher tinha que ser virgem até o casamento, né? Aí a gente. Ah, eu? E não existia. As mulheres não tinham história. Eu tinha 20 anos quando eu me formei em história na USP, em 1970. Não existia história das mulheres. A história das mulheres vai aparecer na década de 80. E a grande Michelle Perrot, por exemplo, é uma referência. A Elisabeth Badinter, que fez esse livro, O Mito do Amor Materno, contando desde quando que existe Rainha do Lar. Quer dizer, a gente não sabia que a Rainha do Lar é do século XIX. Na sociedade de corte não tem essa ideia de que o lugar da mulher é no privado cuidando de filho. As nobres não... E nem as fazendeiras no Brasil, que tinham que cuidar das fazendas, porque os maridos iam caçar, iam abrir outras terras, quem administrava eram elas, né? E nem as pobres que tinham que trabalhar, né? No campo, na cidade, em toda parte. Então, eu penso... esse livro é maravilhoso, assim. Quem não conhece, por favor. É um livro culto, interessante. A Badanteira acho que é filósofa, entendeu? Essa historiografia das mulheres, então, trouxe muita informação para nós. A gente não sabia que existia Maria Lacerda de Moura em 1924, criticando Cesare Lombroso. O doutor Cesare Lombroso, que é o nome de uma rua em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, e que agora ganhou o Lombroso Mall, só disse que as mulheres vão ser prostitutas porque têm quadril grande. As degeneradas natas. Nasceram assim, aí se, nasceu assim que se suicida, porque senão você vai ser puta. Porque mulher que é mulher não tem desejo sexual. Desejo sexual é coisa de homem. Quer dizer, por isso que existe o bairro da prostituição. Não é para eu ir lá, nem você. É para os homens. As mulheres que estão lá estão trabalhando, mas são penalizadas e estigmatizadas como inferiores por conta dessa teoria da degenerescência, que, como mostra Michel Foucault, vem do século XIX. Recomendo a história da sexualidade 1, que o Foucault vai contar essa história. Mas hoje existem muitos livros de história da eugenia, né? E as mulheres é uma coisa louca, entendeu? Porque, assim, você fica assim... A minha pergunta hoje é assim, de onde vem tanto medo das mulheres, né? Quer dizer, por que que, assim, o Aristóteles vai dizer que a mulher é passiva, o homem é ativo? O cristianismo tertuliano vai dizer que quem dá a luz são os homens, porque, como assim, a mulher é a porta do diabo. Eva não levou a queda? Por que que a humanidade foi expulsa do paraíso? Por causa da Eva, coitadinho do Adão. Entrou na Eva, se ferrou.
Professor, esse debate é que eu queria entrar agora, como a gente falava nos bastidores. Esse medo das mulheres, como a senhora colocou aqui, essa questão de falar, ah, você nasceu assim, então você, ou você vive o que você está, por que você nasceu dessa forma, ou se suicida. Por que esse medo das mulheres, então, quando que surge, assim, é na história longuíssima, né? Não tem nem como tentar resgatar, mas como que surge esse debate, né? Essa primeira vez que é falada essa questão do medo das mulheres, e eu gostaria de até trazer para a atualidade. Como que ainda esse debate do medo das mulheres persiste?
Eu fiquei sabendo ontem que vai ter um primeiro congresso antifeminista em Florianópolis. Acho que eles vão repetir as teorias do Tertuliano. O Tertuliano é do século II depois de Cristo. E quer dizer, o cristianismo realmente constrói uma história, inventa o pecado original. Eu sugiro o livro do Stephen Greenblatt, que a Companhia das Letras publicou, chamado Ascensão e Queda de Adão e Eva. Porque na Grécia não existe Adão e Eva, né? Então, o primeiro homem, a primeira mulher, né? É uma história que o Tertuliano e o Santo Agostinho inventam no século II e IV, e a narrativa, são várias narrativas, mas a que predomina é deles, a do Agostinho, né? E a culpa é da Eva, que levou à queda, porque Adão e Eva quiseram ser muito orgulhosos, quiseram achar que eles eram deuses e desobedeceram Deus. Conclusão, Deus deu um castigo para os homens e para as mulheres, porque nessa época se acha que homem e mulher têm o mesmo corpo. As mulheres têm os mesmos órgãos, mas para dentro. E o importante são os homens, né? Qual foi o castigo divino que Deus deu, segundo Santo Agostinho? Inventou a libido, a concupiscência, a incapacidade de você ter controle sobre o seu corpo, o que se expressa na ereção involuntária. Então, já pensou coisa horrorosa, ridícula? Você ter um órgão no seu corpo que se manifesta sem você comandar? Você perdeu o controle do seu corpo? É a ereção involuntária. Então, segundo Agostinho, isso foi o castigo que Deus deu pela insubordinação. Agora, antes, na Grécia Antiga, também há... É que as mulheres estão fora, entendeu? Assim, se considera que mulher é inferior e estão fora. Não existe toda essa coisa que o cristianismo vai construir e que está aí na cabeça das pessoas, né? Quer dizer, o século XIX faz o quê? Ele não bebe na Grécia, ele bebe no cristianismo, que faz a crítica do mundo pagão, né? Eles copiam o mundo pagão, mas fazem tudo ao contrário. A teoria da degenerescência, que tem os médicos, juristas, o Lombroso, eles bebem no cristianismo. Todos os médicos do século XIX que eu pesquisei quando eu fiz a história da prostituição citam o Santo Agostinho. Eu não entendia por quê. Eu só fui entender quando saiu o livro do Foucault, volume 4, As Confissões da Carne, A História da Sexualidade, que saiu agora, em 2018, na França, em 2020, no Brasil. Imperdível, porque ele faz uma leitura do cristianismo, mostrando como o cristianismo lê as teorias gregas, tudo ao contrário, do jeito que quer, né? E inventa essa ideia da libido, de que a libido é a incapacidade, é um prazer desmesurado. Ora, para os gregos, ser cidadão é não ser escravo. Você, para ser cidadão, você não pode ser escravo nem dos outros, nem de você mesmo. E quem é escravo de si mesmo? Quem não controla as paixões. Por exemplo, um bêbado, um drogado, entendeu? Então, para os gregos, para você ser um cidadão, você tem que trabalhar sobre você mesmo, as artes do viver, as estéticas da existência, para você crescer, para você ser uma pessoa do bem, para você ser uma pessoa ética, subjetividade ética. Vem os cristãos e dizem assim, você tem o diabo no corpo, você não sabe de você, precisa do pastor, é o pastor que vai dizer quem você é. Uma relação que inadmissível na Grécia Antiga. Porque na Grécia Antiga, eu sei de mim e ponto final. Entendeu? Então, eu acho que assim, são leituras muito diferentes da questão da subjetividade e de estar no mundo, não é? Mas o cristianismo acaba, né, com as mulheres e com os homens também, para falar a verdade. Porque assim, todo mundo tem que renunciar a si, porque você não sabe se o que você quer é você que está querendo, é o diabo que está fazendo você querer. E no caso das mulheres é pior ainda, porque elas são menos racionais que os homens. Então, até o século XIX, os caras vão provar que as mulheres são irracionais por conta do corpo, por conta do, sabe assim, como as mulheres vão ter filho, elas têm que ter mais energia aqui para ter o feto, para cuidar do feto, então elas perdem neurônio. Você ouve algumas pessoas falando isso hoje. Faz 20 séculos que os cristãos falaram isso e os médicos fundamentaram. Aí vem o feminismo e fala, excuse me, com licença, eu discordo. Entendeu? Então, o feminismo vai fazer uma crítica desse imaginário, né? Uma denúncia desse imaginário e vai dizer, peraí, mulher, você já olhou para você? Você sabe de você, olha para você. Primeiro você tem que conhecer seu corpo, né? Saber o que eles estão falando. Será que é? Será que a gente não tem desejo, não tem... A gente só quer ser mãe? Será que a gente quer ser mãe? Entendeu? E é interessante que a história mostrou que tem mulheres lá atrás, como a Maria Lacerda de Moura, questionando essas, o doutor Lombroso. Então, o que eu acho interessante é que a crítica aparece no momento que as coisas nascem. Né? O Foucault mostra que nasce a prisão e a crítica a prisão. E aí você vai vendo a história, nasce a rainha do lar e nasce a crítica a rainha do lar. Só que a gente tem uma história que elimina os críticos e fica com o que a elite quer que você estude, né? Então, agora, os feminismos explodiram e fizeram a contestação de tudo isso, né? Dessas histórias de que a menstruação é sinal da inferioridade feminina, que então é um castigo que Deus deu.
Sim.
É tudo muito absurdo.
Esse quando você coloca essa questão do cristianismo, e a gente olhando atualmente essa onda conservadora, né, o neofascismo, enfim, que resgata a coisa do cristianismo, resgata também esse medo da mulher. E hoje em dia os feminismos estão explodindo, como a senhora bem pontuou. E como a senhora olha essa relação? Como que a gente... Se lá atrás tinha a crítica, mas excluía, hoje em dia a gente tem que trazer a crítica ainda mais. Mas eu sempre me pergunto assim, mas como que a gente consegue, se naquela época já tinha crítica, as pessoas ainda estão trazendo essas ideias, como hoje a gente vai fazer essa crítica, sabe, nessa linha assim, de argumentação, uma coisa que alguma senhora colocou, 20, sei lá quantos séculos atrás. Como a senhora olha para isso e como que funciona esse resgate também na atualidade desse conservadorismo que impõe às mulheres novamente esses apontamentos, esses medos, porque o homem, essa própria questão dos homens, né, tipo, que as mulheres são inferiores, então esses coaches que querem ensinar a ser homem, Red Pill, você é alfa, você é beta, como é que a gente olha para isso hoje?
Eu olho chocada, assustada, porque eu sou da geração que achou que o mundo estava se libertando nos últimos, assim, década de 80, 90, 2000, assim, né? Aí, de repente, quando você está lá em cima, o degrau parece que afundou e, né, nós estamos lá embaixo, na estaca zero, voltamos ao século XIX, e assim, um conservadorismo muito assustador e muito ódio, né? Quer dizer, eu nunca ninguém tinha me xingado por causa do carro, sabe assim? Eu não dei a ré que o cara queria que eu desse, ele começou a me xingar, eu, nossa, nunca tinha me acontecido isso, entendeu? Aconteceu isso o ano passado, eu levei um susto. Então, assim, você vê que as pessoas estão muito irritadas, com muita raiva. E fazer a crítica da religião é assim, as pessoas aí ficam com mais raiva ainda. Porque eu não sei por que as pessoas precisam ter Deus, entendeu? É uma coisa que eu não consigo entender. Eu sou ateia, né? Eu não consigo entender essa necessidade de ficar olhando para lá e achando que o sofrimento aqui é Deus que quer. Eu prefiro olhar para cá e pensar, eu não quero sofrer, eu gostaria de viver um pouco melhor. Então, eu acho que é muito assustador, sim. Agora, como é que você muda a cabeça das pessoas? Como é que muda o imaginário? Eu penso que, assim, é fundamental a educação. Mas existe, a direita não quer investir na educação. E não é por acaso, é político. Entendeu? Porque quanto mais burra for a população, mais crente ela é. Mas ela se agarra, porque, é claro, está todo mundo emocionalmente abalado com o nosso mundo e você precisa se agarrar em alguma explicação estratosférica, religiosa, sei lá o quê. Agora, eu acho que os feminismos, por outro lado, para mim, são um pensamento crítico impressionante. Né? Eu estava lendo esse livro que acabou de sair, eu estou impressionada com os textos de moças jovens, algumas mais velhas, mais outras jovens, mas assim, de uma atualidade, de uma crítica. É uma crítica ao capitalismo, não é só a sociedade patriarcal, é uma crítica muito mais ampla, né? É a sociedade patriarcal, a um mundo que é feito pelos homens conservadores, né? Porque vamos dizer que nem todo homem tem essa cabeça. Né? Você tem Marx, você tem Nietzsche, você tem Foucault, você tem Derrida, você tem um monte de homem legal, né? Tem meu irmão. Tô brincando. Mas, enfim, nem todos os homens são misóginos. E eu aprendi a palavra que quer dizer o contrário de misógino. Sabe como é? Filógino. Misógino odeia as mulheres e a cultura feminina. Filógino ama as mulheres. E aqui eu quero aproveitar a deixa para trazer um texto que eu li de 1902, do fundador da sociologia alemã, que é o Jorge Simmel, Simmel. Jorge Simmel escreve um texto chamado Cultura Feminina, que foi eu li em 94, só 90 anos depois, entendeu? E nesse texto ele diz assim, em 1902, ele está em Berlim, Berlim crescendo, não é? Virando uma cidade, não é? Ele assim, e aí, as mulheres estão entrando, o que que vai acontecer? Eles ali estão dizendo que vai acabar o mundo, que as mulheres não vão mais querer casar, que os homens vão ficar femininos, que vai desvirilizar a raça. Daí o nascimento do Tarzan em 1913. Políticas de virilização da raça, porque as mulheres estão entrando no mercado e aí os homens vão ficar tudo feminino. E aí ele diz assim: eu não acho, eu acho o contrário. Eu acho que a entrada das mulheres vai trazer o que falta ao nosso mundo, as emoções, os sentimentos, um outro modo de ser, porque o modo masculino é muito árido, é muito difícil alguém ser só razão, não chorar, não dá, né? Quem que aguenta? Nem coitado dos homens, precisa ficar com pena também do Adão, porque senão ele não sobrevive. E ele diz, as mulheres vão complementar e vai haver uma. E aí, nesse texto, é um artigo maravilhoso. Ele começa a dizer assim: como será uma médica mulher? Será que ela vai vestir calça e usar os mesmos instrumentos que os homens e ser um homem? A médica que chegar na profissão vai ser um médico? Ele fala: eu acho que não. É porque as mulheres têm outra relação com o corpo, é mais fácil, elas se relacionam, sabe assim, esse lance da menstruação, da maternidade e tal, elas têm outra relação com o corpo. E as mulheres vão criar outros instrumentos para olhar o próprio corpo. E aí, quando eu conheci as ginecologistas feministas, eu preciso escrever para responder ao Zimmel, entendeu? Ele começa a dizer assim, uma artista, ela vai ser o artista, então ele começa a mostrar como as mulheres vão transformar a cultura. E aí, no nosso grupo de pesquisa da Unicamp, a gente investiu nessa ideia da feminização da cultura. Como os feminismos produzem uma feminização da cultura que não é apenas entrada de mulheres, porque você pode ter mulher misógina com cabeça de homem antifeminista. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um pensamento, de uma epistemologia feminista, que é crítica, subversiva, transgressora e abre outros espaços de reflexão e de pensamento. Não é? Por exemplo, não existia a categoria do gênero antes do feminismo. Não é? Então, e obriga a pensar de outra maneira nas relações homem-mulher, mulher-mulher, todo mundo. Então, inclusive as novas masculinidades. Né? Então é interessante, porque os homens também têm uma condição horrorosa. Quer dizer, imagina se uma pessoa ser séria, de terno, não poder... Quer dizer, a burguesia cria um modelo de masculinidade em oposição ao homem da corte, muito triste, né? Eu lembro dos filmes do Mastroianni, tinha uns filmes que o Marcello Mastroianni trabalha, que ele é nobre, e são hilários, né? Muito engraçado. Mas, enfim, então acho que isso é bastante importante. Agora, só para contar um pouco, rapidinho, né, das pesquisas do grupo. Carol Murguel, Ana Carolina Ruda de Toledo Murguel, ela trabalha com as compositoras da música popular brasileira. Se eu perguntar para vocês, vocês conhecem cinco. Chiquinha Gonzaga, Rita Lee, Dolores Duran. Ela achou 8 mil, por enquanto. 8 mil compositoras da música popular brasileira, que, do século XIX para o XX, até 1900, nem precisa chegar agora, porque agora tem um monte de mulher, mas vamos falar lá atrás, que você canta a música e não sabe que é de uma mulher. Entendeu? Então, a pesquisa dela é maravilhosa, bancada pela FAPESP, foi linda. Pós-doc, ela, maravilhoso. A Gabriela Trevisan, junto com a Norma Telles, que é a nossa inspiração, trabalha as escritoras do século XIX, que ninguém conhece, mas tem um monte de mulheres. E mulheres críticas, não é só Júlia Lopes de Almeida. Mulheres críticas da fazenda, desse mundo, abolicionistas, incrível, entendeu? Então, eu acho que no grupo tem várias pesquisas mostrando as mulheres, quer dizer, essas histórias que a gente não sabia. As mulheres anarquistas, entendeu? As mulheres na Revolução Russa, as mulheres na Revolução Francesa. E é muito surpreendente essa história, entendeu? De mulheres lendo o mundo de outra maneira. Por exemplo, as arquitetas dizendo que a cidade é fálica. Eu nunca tinha reparado que a cidade é fálica, só tem monumento para cima. Nunca tinha reparado. Mas tudo é muito absurdo, entendeu? A vontade de rir, porque é tão doido.
De fato, essa questão da cidade fálica é realmente...
Eu me lembro, quando eu frequentava a União de Mulheres de São Paulo, aqui no Bexiga, maravilhoso grupo também, que trabalha com as promotoras legais populares, eu me lembro de mulheres da periferia dizendo assim, cada vez que tem um lugar que eles fazem uma transformação no pedaço, vira campo de futebol. Aí a gente vai lá com os filhos assistir.
Isso é verdade também.
Pois eu não tinha visto a cidade fálica, entendeu?
Porque precisa reparar nisso. Quando a gente estava comentando essa questão de transformar a cultura, né, e como os feminismos, eles trabalham para isso. E falando também desse contracultura, né, dessas pessoas que não querem transformar a partir dos feminismos. Quando fala esse discurso de por exemplo... essa mulher é conservadora, ela é misógina, pode ser machista, mas ela não percebe que os feminismos ajudaram ela a ser assim. Faz sentido essa crítica?
Não, os feminismos, ela é assim porque ela não ouviu os feminismos, é o contrário, né? Porque assim, muitas mulheres, eu me lembro bem que quando os feminismos aparecem, As pessoas têm medo e falam assim, é um movimento de lésbicas que querem acabar com a família, entendeu? Tem, logo tem uma estigmatização, né? Para você neutralizar. E assustava muito no início, né? Os homens diziam que eram mulheres feias que queriam casar e não arrumavam marido, entendeu? Aquela Beth Freedom que veio para o Brasil, né? Ela apanhou até dos rapazes do Pasquim, essa história é bastante famosa, em 1970. Então, a primeira geração apanhou muito, entendeu? Agora, e as mulheres mais conservadoras falaram, eu tô fora, entendeu? Deus não quer que eu te ouça. O meu pastor, escuta o pastor, entendeu? O pastor diz quem ela é, que roupa que ela deve usar, como ela deve proceder, ou o marido que paga as contas. Então essas pessoas se fecharam para qualquer pensamento transgressor. Não é só para o feminismo, é para o marxismo, é para o anarquismo, é para tudo que contesta. Então, a pessoa que é antifeminista, ela não é só antifeminista, ela é capitalista neoliberal, hoje, né? Quer dizer, ela odeia tudo que... Imagina a desigualdade social. Deus quer. É natural, tem que ser, sempre houve, entendeu? Então, você vai falar que o mundo não precisa ser esse lixo que está? Você vai dizer, o mundo poderia ser outro? Nós poderíamos... Porque o mundo é rico... E as pessoas sabem tudo, conhecem o corpo de todo mundo, sabem tudo dos insetos, dos animais, de tudo. Só que acreditam na concorrência, na exploração do outro. E aí, negro está fora, indígena está fora, mulher está fora, gay está fora. Só sobra uma elitezinha que é a que manda. Isso faz muito tempo, não é? Faz séculos. E essas pessoas têm o capital e, entendeu? E aí fazem manifestação na Paulista e as pessoas vão lá aplaudir. E olha o mundo como está. Tá, quer dizer, com toda a desgraça que está acontecendo, eu acho, a minha teoria, que a direita é burra. Ela é burra porque ela não cria nada de novo. Ela repete o esgoto um pouco piorado. Ela repete as teorias do século XIX, o doutor Lombroso. Só que o doutor Lombroso era um homem inteligente que estava criando essas teorias naquela época. Agora, você repetir isso hoje... E dizer que quem nasce com o quadril grande é degenerada nata, quem nasce com a cabeça assim e o nariz assim tende a ser anarquista, me poupe, né? E ganhar shopping, e ganhar nome de rua, quem devia ganhar nome de rua é a Gabriela Leite, que lutou para as prostitutas não serem eliminadas e não ter um rapazinho jogando gasolina e pondo fogo na prostituta, como aconteceu uma vez em Brasília, né? E a gente às vezes nem fica sabendo. Quer dizer, a prostituição existe para os homens e quem paga o pato são as mulheres que são mortas, até porque estão trabalhando. Entendeu? Então assim, é muito irritante assim, essa forma de dominação, essa forma de poder, que não é boa nem para os ricos. Vai me dizer que numa família rica não tem nenhum rapaz gay? Não tem nenhuma moça lésbica? Não tem ninguém que, entendeu? De esquerda. Quer dizer, e olha a questão climática. Quer dizer, a questão climática não afeta só os pobres, afeta todo mundo. É claro que há diferenças, obviamente, mas o mundo está num caos. E está um caos por quê? Porque a gente vive num mundo capitalista. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. É um mundo pautado pela ideia da exploração do trabalho, da individualização, da atomização e da desconexão. Porque se você conectar as pessoas, você cria resistências. Então, é melhor ter uma cidade panótica, que negro fica ali, branco fica ali, rico fica aqui, japonês ali, turco ali, porque assim ninguém se conhece. E as pessoas só se conhecem pelas imagens da televisão, por alguma novela, então ninguém entende nada.
Sim, e professora, nesse sentido, quando você fala da questão do capitalismo, na sua avaliação, o neoliberalismo, ele absorve as pautas feministas e tenta neutralizar esse potencial revolucionário?
Com certeza, eu acho que existem trabalhos ótimos, como o da Wendy Brown e da Johanna Oxala, que vai estar na Bahia no Colóquio Foucault, em maio. Johanna Oxala também tem essa discussão, e nós publicamos também artigos dela no nosso livro Neoliberalismo, né? Em que ela vai dizer isso, que quer dizer, o neoliberalismo captura certas pautas do feminismo, tipo, mulheres, vocês têm mais é que ser livres mesmo, porque você é uma empresária, você é empreendedora, você Só que assim, é empresária de si mesmo. Você é um capital humano que você tem que enriquecer seu capital humano para servir melhor o mercado, né? Então, quer dizer, o feminismo diz, mulheres, vocês têm que ser autônomas. O neoliberalismo diz, é isso mesmo, e as empresas não podem, têm que garantir que não tem estupro, porque as mulheres são mais produtivas. Entendeu? Então, uma coisa é sujeição, uma coisa é do poder, outra coisa é autonomia. Entendeu? Mas o discurso é o da liberdade. Você é livre para ser quem você quiser, fazer o que você quiser, como disse o feminismo para as mulheres. Só que a lógica do neoliberalismo é segundo o mercado, né? Para servir melhor o mercado. Então você tem que ficar mais bonita para ter um contrato de trabalho melhor, o um salário melhor, impactar melhor quem vai comprar. É outro papo, né? O nascimento da biopolítica do Michel Foucault, de 1979, 79, o Foucault está discutindo a captura da subjetividade pelo neoliberalismo, promovendo o sujeito neoliberal, que é o empresário de si mesmo, pessoa que pensa que ela é uma empresa. E aí o Foucault cita o Gary Becker, que é um teórico do neoliberalismo, que morreu em 2014, não faz tanto tempo, né? Um economista norte-americano. E ele diz assim que, no livro dele, Teoria do Capital Humano, Theory of Human Capital, acho que não está traduzido, ele diz assim, eu fui ler por causa do Foucault, viu? Aí ele diz assim, mas se você quer casar, é melhor que você já case com um homem mais alto, mais bonito, mais rico, mais inteligente, porque aí você já tem um filho com o capital humano já mais avançado, entendeu? Já nasce em outro patamar. Olha onde que a racionalidade neoliberal entra, nas relações afetivas, sexuais, familiares, uma coisa que antes era separado. Então, é fascista mesmo, né? A coisa é fascista mesmo, falando em liberdade.
Sim.
Assustador, assustador.
Professora, existe essa questão quando você fala desse livro, né? Eu, autônomo de mim mesmo, enfim. Eu queria te perguntar em relação à prostituição, que eu sei também que foi um tema da sua pesquisa de doutorado. Só antes disso, eu só queria fazer o nosso breve intervalo comercial, a gente continuar com mais professora Margarete Rago. Vocês sabem que há 6 formas diferentes de fazê-lo, né? São contribuição financeira à Opera Mundi. A primeira é uma assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br/apoio. A partir desse link você tem acesso a quais são os pacotes de assinaturas e também os brindes e formas de pagamentos que você aí vai ter acesso. A segunda é se tornando um membro pagante do nosso canal aqui no YouTube, assim você se torna da comunidade de Opera Mundi. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. E, inclusive, mande perguntas para a professora Margarete a partir do Super Chat ou do Super Sticker para a gente tentar aqui fazer para ela e ouvir as suas análises. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir a nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Jornalismo de verdade coloca sempre ela acima de tudo, e é esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer e que depende todos os dias da sua contribuição. A gente voltando a falar com a professora Margarete, eu tinha falado antes do comercial essa questão da prostituição. E professora, o seu livro, Os Prazeres da Noite, Prostituição e Código da Sexualidade Feminina, foi a partir da sua pesquisa de doutorado. Eu gostaria muito de saber como que chegou nesse tema, já que sempre também a prostituição é um tema. É complicado de se falar. Depois disso, também já tem outra pergunta sobre, e a gente continua nesse debate.
Então, vamos por partes. Foi muito complicado. Eu tinha que explicar todo dia porque eu estava fazendo história da prostituição, porque foi uma pesquisa que começou em 1986, quando eu tinha acabado de fazer o mestrado que deu do Cabaré ao Lar e estudar do anarquismo. E no anarquismo, eu estava entregada com essa questão do amor livre, que os anarquistas defendem o amor livre, mas não era amizade colorida. E eu queria saber o que que eles estão chamando de amor livre. E aí eu fui pesquisar na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e puxei a fichinha lá, amor livre. Aí estava escrito vide prostituição. Aí eu fiquei curiosa, né? O que será que tem de prostituição? Vide prostituição. Aí eu puxei a cliquinha lá de prostituição, apareceram as teses médicas. E tinha, logo saiu o livro da Magali Engel, Meretrizes e Doutores, estudando as teses médicas, porque quem sabia... Porque, assim, como eu estudei a prostituição entre 1890 e 1930, não tem nenhuma prostituta viva, né? Então, eu não entrevistei ninguém. E onde eu fiz a pesquisa? Eu fiz a pesquisa na Faculdade de Medicina e de Direito. Eram os médicos e os juristas que entendiam da prostituição. Por quê? Porque o Estado contratava os médicos para investigarem de onde que vem a peste. E uma das pestes era a sífilis. E assim, então eles iam nas prisões, nos hospícios, nos bairros pobres. Não é só o Engels que foi estudar os pobres nos bairros pobres. Os médicos iam nos bordéis, aí eles ficavam lá sentados anotando quantas pessoas entraram para passar as informações para o Estado dizer onde poderia ser o bairro da prostituição. Tanto que a Rua Cesare Lombroso, em 1957, era a Rua Itaboca, no bairro do Bom Retiro, que era o bairro da prostituição. E quando eles foram higienizar São Paulo, higienizar Cracolândia, né? Higienizar o bairro, eles mudaram o nome da rua para Cesare Lombroso, entendeu? Por isso que o bairro, e para limpar o bairro, uma das prostitutas caiu no mundo, assim, embora daqui. Então, Os Prazeres da Noite, uma grande parte é um estudo da higienização da cidade. É um estudo dos médicos fazendo trabalho de sociologia e dizendo... Aí eu entendi uma frase do Foucault, que ele disse que a sociologia nasce a partir da medicina. Eu não tinha entendido até fazer a pesquisa. E depois na faculdade de Direito, porque os advogados, o pessoal, os juristas, eles que oficializavam, né, tudo isso. E não, eu tive experiências incríveis depois que o livro foi publicado. Mas, enfim... Então, eu estava muito ligada com a questão das mulheres e pensando que, assim, a principal xingamento que a gente tem é filho da puta, né? Puta. Aí eu encontro amor livre vim de prostituição. Aí eu encontro as teses médicas. Eu falei, não. E aí eu tive acesso ao livro de um professor francês, um historiador maravilhoso. Eu acho que um dos historiadores que eu mais gosto é o Alain Corbin. E o Alain Corbin tem um livro chamado Les Filles de Nos, sobre a prostituição, que eu li. E eu falei, então vou falar da mesma história no Brasil. Agora, a questão central é por que a prostituição vira um tema nesse período. Entendeu? Quer dizer, essas histórias da prostituição em Nova York, na Argentina, depois eu encontrei uma americana que estava fazendo na Argentina. É no mesmo período, é porque é nesse período, se a prostituição existiu em outras épocas, por que nesse momento ela vira um debate, os médicos têm que ir nos bordéis, todo mundo está fissurado? O que aconteceu? Aconteceu que as mulheres estão entrando na cidade, né? As mulheres estão começando a fazer compras e ir no mapping store, né? Então, e nos teatros, nos cinemas. E como nós vamos conter as mulheres? Só que as mulheres são perdidas, né? Eva, né? Tudo perigosa. Dá que ela sai fazendo não sei o quê, como que a gente controla as mulheres, né? E aí vai estudar prostituição para entender como controlar as mulheres para elas não acabarem com a família. Olha, eu recomendo o seriado Machos Alfa, que é muito engraçado, sobre o pânico dos homens. Entendeu? Mas é muito engraçado. É um seriado espanhol que está passando agora. E os homens vão fazer um curso de desconstrução da masculinidade tóxica. E eles falam assim, como assim? Masculinidade, homem não é homem? É muito engraçado. Quer dizer, não existe... Porque até há pouco tempo, assim, para os mais velhos, predominou uma ideia de natureza humana, né? Todo mundo sempre bebeu água, todo mundo sempre respirou. O corpo humano sempre foi o mesmo. A gente nunca teve quatro olhos, né? Então, não tem historicidade. E hoje a gente sabe que tem historicidade, sim. Que as pessoas não riram das mesmas coisas no passado, não acreditaram nas mesmas coisas, não choraram pelos mesmos motivos. As coisas mudaram muito ao longo da humanidade. Cada época é uma época, né? Então, é isso. Entendeu? E aí, eu me diverti muito, viu? Eu não imaginei que ia ser tão engraçado fazer história da prostituição. Porque eu fui me deparando assim, com figuras... E depois que eu publiquei o livro, mais engraçado ainda, porque o movimento, eu não sabia que estava nascendo na mesma época, eu fazia pesquisa, mas eu estava ocupada com os arquivos. Eu só pesquisei arquivo, faculdade de medicina, faculdade de direito, jornais, arquivo do Estado, literatura, e no mesmo momento está nascendo o movimento das trabalhadoras do sexo com a Gabriela Leite, no Rio de Janeiro. Quando o livro sai, imediatamente que eu defendi a tese, saiu o livro, em 91. Ela me telefona e me chama para o lançamento com elas. E foi um impacto, entendeu? Porque eu não conhecia prostituta. E aí, assim, aí eu fiquei com medo. Não, eu estudei suas avós, não foram vocês. Elas falaram, nós lemos o livro, pode vir. E eu fui. Bom, eu fui e fiz amizade com a Gabriela Leite, maravilhosa, uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci. Bom, ela era fez sociologia na USP. Paulistana, fez sociologia na USP e foi se meter com as prostitutas, vai ser prostituta. Mas brilhante, uma mulher inteligentíssima. E a Gabriela Leite, a partir daí, nós começamos a fazer eventos de prostituição e cidadania. Porque ela estava muito empenhada nessa história de dizer para as prostitutas parem de se olhar com os olhos do doutor Lombroso. Uhum. Você não é prostituta, você nem tem quadril grande.
Não determinismo ali.
Para de poder pastoral, para de se subjetivar pelos óculos dessa elite que olha para você a partir dos óculos dela. Uhum. Você é prostituta porque o quê? Você não pode ser modelo, você não pode ser... Eu sou socióloga. A Gabriela Leite falava, entendeu? Aí foi uma revolução que ela fez, foi impressionante, muito impressionante. E nós fizemos uma das sessões que nós fizemos foi no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito, no auditório, que as prostitutas tomaram o auditório, a mesa, e tinha direitos humanos, tinha mil grupos.
Sim. E professora, partindo dessa análise, né, que a gente está conversando sobre isso, há um debate sobre a prostituição, sobre as trabalhadoras sexuais, de regulamentação, legalização, criminalizar, enfim. Como, na sua avaliação, tanto o movimento, né, os movimentos feministas e feminismos, têm se posicionado diante desse tema? E também até na sua avaliação, como você olha para esse tema?
Olha, eu acho que tudo mudou muito, entendeu? Nas últimas, acho que a última década, né? Assim, o mundo esfacelou demais, né? Destrambelhou demais. Eu me lembro, quer dizer, eu não entendo nada de prostituição, para falar a verdade. Eu fiz esse trabalho de história, mas eu não tenho essa experiência, eu não sei nada, entendeu? Eu conheci um pouco, não é um trabalho também de antropólogo. O que acontecia na época é que eu apanhava de todo mundo, inclusive das feministas. Porque elas diziam assim, prostituta é mulher objeto que gosta de ser mulher objeto. Que é uma, óbvio que é uma resposta muito simplória, né? É muito simplória, entendeu? E também, assim, a cabeça do doutor Lombroso impregnando todo mundo, né? Porque é uma mulher que, assim, as mulheres castas não têm tesão, as prostitutas não, elas são insaciáveis, entendeu? Se você lê o Lombroso, você leva um susto. Ele compara as prostitutas com a aranha. E sabia, não existe aranho. E a aranha, ela captura o aranho na teia e come o aranho, entendeu? Então, é a viúva negra, sabe aquele monstro? O inseto, as mariposas, entendeu? Então, assim, um negócio tão violento, tão chocante para mulheres que estão precisando de grana, precisam dar comida, bolacha para o filho. Então, assim, eu acho que assim, não me sinto autorizada a falar, entendeu? Como em qualquer outra profissão. Porque uma pessoa aceita ser lixeiro, trabalhar com lixo, porque uma pessoa. Não é que aceita. Vai fazer o quê, meu filho? Entendeu? Então, eu acho que assim, é uma questão muito complicada. Nos tempos da Gabriela, acho que ela fez um trabalho de conscientização e também de autonomização, tipo. Você não precisa ser prostituta se você não quiser. Se você quiser ser selho, se você não quer, vai fazer outra coisa na vida. Não existe natureza. Isso é papo do doutor Lombroso. Não vai engolir o Santo Agostinho e o doutor Lombroso dizendo que você nasceu perversa. Entendeu? Então, eu acho que essa transformação subjetiva, eu acho que foi um trabalho maravilhoso. Mas depois que ela faleceu um tempo atrás, e eu realmente eu não tenho contato, eu não saberia dizer a quantas anda. E acho que os feminismos também mudaram, né, essa relação de não querer escutar as prostitutas, eu acho que também mudaram. Então, mas eu, para falar a verdade, eu não me sinto autorizada a dizer. Eu acho que é uma relação muito complicada. Acho que não é mais o problema que era no início do século, entendeu? É, mas, claro, faz parte desse conjunto de preconceitos que atingem mulheres e homens também, né? Olha a questão gay, né? LGBT, né? Então, assim, a questão é, como bem trouxe o Foucault, por que o sexo é transformado em rei que explica a identidade das pessoas? Primeiro que assim, isso aí é uma invenção do século XIX. E segundo que identidade, me poupe, né? Também é uma invenção do século XIX, né? Não existia carteira de identidade no século XVI, XVII, XVIII, né? É porque nasce a sociedade de massa, todo mundo pode pôr calça jeans. Como que você vai saber quem se aproxima vai te abraçar ou te roubar? Então, você, entendeu? Então, você precisa ter carteira de identidade, porque para o Estado todo mundo é suspeito. E a gente tem que ficar provando que não roubou, fazer imposto de renda, fazer não sei o quê, fazer não sei lá, né? Não sou ladrão, não roubei nada, não fiz nada. E os grandes nomes não precisam fazer nada, né? Então, é muita desigualdade, né? Muita desigualdade, muitos preconceitos que são úteis para justificar a desigualdade. Na minha opinião, são preconceitos úteis, um investimento político de manter preconceitos, reforçar preconceitos, para justificar a desigualdade social, cultural, de gênero, racial, tudo, né? As exclusões. E fortalecer os grupos dominantes, né?
Sim. E, professora, quando você coloca essa, que os feminismos, né, mudaram, enfim, eu queria te perguntar o tema da nossa conversa de hoje. O mundo precisa dos feminismos? E eu junto nessa pergunta, porque tinha um comentário bem logo no começo da nossa entrevista, falando sobre os feminismos serem importantes por conta do crescimento do feminicídio e também da violência de gênero, apontando essa necessidade de transformar o próprio feminismo também ampliar o debate. Vai um pouco nessa linha?
Olha, eu acho que os feminismos são absolutamente necessários. De um lado, pela denúncia da violência de gênero, que ninguém falava, né? Eu me lembro muito bem, quando eu tinha 18 anos, qualquer professor, dentista, que você, né? Você sabe o que acontecia, né? Não, você saía na rua em São Paulo, um homem passava a mão na sua bunda, né? Isso era arroz com feijão, né? E aí a gente voltava em casa em pânico e entrava debaixo da cama. Com os femininos, a minha filha não passou por isso. Aí é outra realidade, outro espaço, outro, né? Então, acho que assim, a denúncia da violência de gênero, do feminicídio, assim, mulheres, por favor, se o cara fez uma cara feia para você e te chamou de burra e gorda, manda ele embora. Porque o próximo passo, ele vai te dar um tapa, entendeu? Então, pega um pau e também olha para ele com um pau na mão, assim, entendeu? Que história é essa? Eu já estou até achando que as mulheres deviam assediar os homens. Isso vai levar um susto. Entendeu? Porque até o homem matar a mulher, já aconteceram muitas coisas, né? E as mulheres engolindo. Então, não engole nada, pelo amor de Deus, você não tem que engolir nada, né? Então, eu acho que assim, os feminismos me ensinaram isso. Não é, não tem que engolir nada, não. E tem delegacia da mulher, e tem o 180, e tem o não sei o que lá, não é? E tem legislação, e tem grupos, e tem promotoras legais populares nas periferias, e tem mil redes. Então, acho que essa questão da violência, não tem o que falar, entendeu? Por favor, me poupe mais respeito, né? Quer dizer, eu quero falar dos meus temas, e eu briguei, não é? Mas muita gente me apoiou. Eu também quero dizer que eu encontrei muitos homens filógenos. Feminista ou filógeno, não sei como vocês querem dizer, tem muitos homens que me ajudaram nessa vida, nossa senhora. Então, eu penso assim, certamente, eu não conheço feminismo conservador, entendeu? Eu só conheço, porque se é feminismo, é crítica, não é conservador. Conservador é antifeminismo. Eu também acho que não existe ditadura democrática, nem democracia ditatorial. Ou é feminismo ou não é. Feminismo é um pensamento crítico do capitalismo e de uma sociedade patriarcal. Nasceu no capitalismo urbano industrial, crítico desse capitalismo que individualiza os corpos, cria identidades, diz que você é seu sexo e que mulher é inferior ao homem e negra é inferior à branca e assim por diante. E que pode fazer o que quiser com elas, pode até matar. Estuprar, nem se diga. Então, a violência, eu acho que assim, é um ponto fundamental. O outro ponto fundamental é esse, são as políticas da subjetividade. É o fortalecimento das mulheres. Porque um homem te mata porque ele acha que você é boba, é fraca. Porque o homem não é corajoso. Não é que ele te mata porque ele é corajoso. Ele não mata outro homem. Ele mata a mulher porque a mulher, para ele, é inferior, entendeu? Então, eu acho que assim, menos, né? Se as mulheres se olharem, se respeitarem, se amarem. Você não quer ficar comigo? A porta é ali, pode ir embora. Sabe? Não precisa. Você se vira, entendeu? Então, eu acho que assim, políticas da subjetividade. Você não pode se olhar com o olhar do Lombroso, do Santo Agostinho, do pastor. Se você se olhar com esses olhos, você vai se suicidar. De uma maneira ou de outra. Uma forma de suicídio é você ficar escrava de um cara que te odeia e quer te matar. Todos os problemas que ele tem, ele descarrega em você. Entendeu? Então, eu acho que políticas da subjetividade, e os feminismos criaram políticas da subjetividade, têm criado. Tanto que as gerações mais jovens não são as gerações mais velhas. Né? A mudança é enorme. É enorme. Não existia história das mulheres. Agora, nos cursos, se você não falar das mulheres, se apanha. Entendeu? Não existia tudo que existe hoje, em todas as áreas. Advogadas feministas. Né? O pessoal da OAB feminista. Então, eu acho que, assim, em toda parte tem feminismo hoje. E isso é uma transformação, não é conservador, é o contrário. É uma transformação cultural, social, econômica enorme. Os feminismos, sim, disseram, ser mulher é ser rainha do lar, será? Aí nasceu a história mostrando que não, que isso é a partir do século XIX, não é do século XVII, nem XVI, nem XVIII, nem na Grécia Antiga.
E, professora, partindo dessa também, inclusive, essa política subjetiva, essa transformação cultural, que muito se fortaleceu, e também explica o regresso desse apontamento que a gente colocou no começo, né, desse conservadorismo, também porque as mulheres estão se posicionando. Então, é uma contra-ofensiva, né?
Muito... É o macho alfa.
Pois é. Justamente, né? Não sei se dinâmico é a palavra, mas nesse momento que as políticas objetivas elas se impõem, as mulheres começam a transformar essa cultura, os homens sentem isso, no sentido que, como a senhora colocou, você é inferior e burro e tal coisa, mas tem mulher que se põe de não, né?
Mas pense uma coisa: a década de 20 é uma década de boom, de jazz, de arte moderna, de modernismo, de feminismo. Os anos 20. O que acontece na década seguinte? Mussolini, Hitler, Franco, Salazar, entendeu? A direita não aguenta um mundo melhor. Ela quer um mundo horroroso porque ela tem medo, entendeu? Então, essa cabeça... Porque é uma cabeça masculina tradicional. Os homens que eu conheço não têm essa cabeça. Os meus orientandos, pós-doc, amigos... Nem, eu não conheço nenhum homem assim tão idiota, entendeu? Desculpa, mas é insuportável. Então, eu não conheço homens assim, com essa cabeça mais. Eu acho que assim, as masculinidades mudaram, né? Tem gente muito inteligente, muito aberta, muito esclarecida. Não necessariamente são anarquistas. Alguns são, mas outros são socialistas, outros não sei exatamente o que são. Mas não são capitalismo neoliberal, né? Quer dizer, já não sabe que não dá certo, que é exploração do trabalho. Olha esses rapazes aí, Uber, motoboy. É uma violência para a juventude, é muito assustadora, muito assustadora. Sim. E não, sabe o que me choca mais? É que é desnecessário. Sabe, se fosse uma necessidade, se dissesse o mundo é pobre, o mundo precisa, não é. É desnecessário. Isso que dói, entendeu?
Sim, sim. E professora, quando a gente coloca nessa contraofensiva, por exemplo, no ano passado, o Enem teve uma redação que foi Desafios para Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no Brasil, que gerou um debate gigantesco falando que era um tema difícil ou que não, quando sabemos que existe. O trabalho do cuidado é da mulher. Foi um avanço o Enem ter colocado esse tema?
Claro, eu acho que sim. Eu acho que sim. Esses temas têm que ser... Esses temas têm que ser discutidos, debatidos, fazer parte das nossas preocupações, né? Quer dizer, por que que alguns temas entram e outros temas não entram, entendeu? Eu acho que tem que ser falado, sim. Essas coisas têm que ser discutidas, esclarecidas, porque as crianças, os jovens, têm que ser formados desde cedo, né? Se nasce com essa cabecinha assim, aí quando fica adulto vai ser difícil, né? Então, eu sou totalmente favorável, claro, a que a discussão seja mais ampla, mais profunda, mais, não é que se conheça mais as histórias, o passado, os nomes, não é? Que cada vez que se fala em Rousseau, se ouça falar também na Mary Wollstonecraft, seria bom, né? Que quando se fala, porque aí sai uma revista, o dossiê Rousseau, ninguém fala que ele inventou a mãe moderna, eu também só fui saber com a Elizabeth Badinter, entendeu? Também não sabia que o Santo Agostinho inventou a noção de libido, fui saber agora com o Foucault, agora, entendeu? Quer dizer que essa ideia de que você não tem controle sobre uma parte do seu corpo, isso é o sexo, que Adão e Eva transavam no paraíso, mas eles eram comedidos, entendeu? Aí quando a Eva comeu a maçã e deu para Adão, Deus deu um castigo para eles, que foi essa perda do controle. Então, para o Santo Agostinho, isso é a invenção da libido. Ele inventa essa noção da concupiscência sem, né? Eu fui saber isso no livro do Michel Foucault, As Confissões da Carne, que cita 500 documentos. Eu falei, não sei como ele aguentou ler esses caras, tão chato que eles são. Mas é uma pesquisa impressionante. Tertuliano dizendo que a mulher é a porta do diabo. Como que ela vai ser mãe? Se ela é a porta do diabo, ela não pode ser mãe. Agora, eu queria aproveitar a ocasião para indicar para todo mundo um conto, para quem não leu ainda, do Machado de Assis, que é quase um dos contos mais hilários que eu já li dele, se chama Adão e Eva. Imperdível, 1896, o ano que o Lombroso está falando da degenerada nata, o homem é delinquente nato, a mulher é degenerada nata, diferente, né? O homem não trabalha, a mulher quer sexo. Né? E nesse momento, o Machado de Assis escreve um conto chamado Adão e Eva e outro conto chamado A Igreja do Diabo. Gente, o Machado de Assis é maravilhoso. Realmente, você fala assim, é um grande nome dele. E por que que a gente não conhece, não conhece? Eu não conhecia antes esse conto, fiquei inconformada, entendeu? Inconformada. Maravilhoso.
Sim. Professora, para a gente ir caminhando, infelizmente, para o final dos 20 minutos hoje, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui, que foi maravilhosa. Eu queria te perguntar, para fechar, como que você olha... Tem sempre aquele clássico, né? Quando acontece alguma coisa, ah, mas cadê o seu feminismo? Você não é feminismo, você está defendendo. E eu queria te fazer essa provocação. Na minha avaliação, isso retomou mais forte por conta dos últimos acontecimentos, em especial os ataques de Israel em Gaza, que sempre se fala, ah, onde estão as feministas do lado palestino ou do lado das israelenses. Como que você olha esse clássico de cadê o seu feminismo, de parece que tem sempre que comprovar que você é feminista ou que você defende, enfim. A gente precisa disso? De sempre estar defendendo nesse sentido?
Ai, não sei, pergunta difícil, né? Difícil. Eu acho que, assim, também não existe só uma leitura, não é? Eu, por exemplo, eu li uma crítica que uma feminista faz ao filme Pobres Criaturas, eu discordei radicalmente da leitura dela, entendeu? E eu acho que essa pluralidade é rica, né? Quer dizer, não tem uma única leitura. Por exemplo, olha a minha experiência. Eu estava em Nova York, né, trabalhando na Colômbia, na Universidade de Colômbia, e aí, lá na New York University, teve um seminário Feminist Constellations, constelações feministas, com as feministas bolivianas, da Guatemala, da América Latina, da América do Sul, que eu, no Brasil, não conhecia. Isso foi em 2010, né? E eu me lembro que um grupo, uma delas, as bolivianas, quando a gente falou, vocês são feministas, elas disseram, não, nós não somos feministas, nós só lutamos pelo direito das mulheres. Entendeu? Para nós, lutar pelo direito das mulheres é ser feminista. Para elas, não era. Entendeu? Então, assim, o que é feminista na cabeça delas? Eu me lembro que quando eu pesquisei as mulheres... Eu não sabia que existia esse grupo, Mulheres Livres da Revolução Espanhola. Quando eu pesquisei esse grupo, de 1936, e eu conheci algumas delas já velhinhas. Eu fui para a Espanha, elas eram velhinhas, e elas queriam resgatar essa história, porque elas falaram, nós vamos morrer e ninguém vai saber que nós existimos. E tiveram 30 mil afiliadas. Aí eu falei, puxa, mas vocês eram feministas em 36 na Espanha. Não éramos feministas. Só lutamos por los derechos de las mujeres. Entendeu? Então, por quê? Porque na cabeça delas, feministas eram americanas, norte-americanas, neoliberais, naquela época. Ricas, eram brancas ricas que queriam vida sexual mais livre. Quer dizer, compraram o discurso da direita para falar das feministas. Como assim, entendeu? Você vai falar isso da Mary Wollstonecraft? Você vai falar isso dos grandes nomes do feminismo? Da Eliette Saffioti? Né? Por favor, me poupe. Se não fossem essas mulheres, elas abriram um caminho que depois as outras gerações pavimentaram, né? Depois puseram árvores, puseram florzinha, puseram um barzinho ali, um cafezinho. Mas o caminho, quem desbravou foi uma geração aí que a gente tem que agradecer. Porque a transformação cultural é enorme na cabeça. Eu acho que essa questão do imaginário é fundamental, porque se você se olhar com os olhos dos homens dominantes de direita, você se destrói. Então, para começo de conversa, você tem que olhar para você achando que você tem direito à vida. Começa por aí. Olhando para você e se amando, se gostando. Não da maneira como o neoliberalismo está falando. Você tem que ficar linda, maravilhosa, fazendo ginástica para ficar com a cara daquela modelo, com a boca assim e o rosto assim. Aí todo mundo vai ficar igual. Eu fui no dermatologista, ele falou, os dermatologistas atualmente só pensam em harmonização facial. Eu pensei, as duas vão ficar tudo com uma cara só, aí fica mais fácil. É ridículo, vai, é ridículo. Eu estou tirando sarro. Mas, enfim, eu acho que... Essa questão da subjetividade não é só questão econômica. A questão econômica é que as mulheres têm que ganhar o mesmo salário que os homens, que elas têm que ter o mesmo acesso aos empregos. É óbvio, né? As mulheres não podiam fazer medicina no século XIX, não podiam estudar engenharia, não podiam estudar coisas dos homens, porque ela... há pouco tempo eu fiz um seminário com o pessoal da matemática, acho que em Sergipe, eu não me lembro muito bem, e em que eles estavam questionando por que a CIE diz que as mulheres não têm cabeça para ser matemáticas, que isso é coisa de homem, entendeu? Maravilhoso a discussão deles. Então, assim, pensa que as mulheres entraram em certas profissões que não eram para elas no começo do século XX, né? E para os homens eram quaisquer profissões. Então, eu acho que assim, não é só uma questão econômica, eu acho, porque não é só a questão das mulheres terem mais renda, mais verba e não mudar a cabeça. Eu acho que a questão é a subjetividade, políticas da subjetividade. A subjetividade é fundamental. Você olhar e pensar, está errado ser desse jeito, não precisa. Nós podemos ser pessoas éticas. Corrupção não dá. É feio, né? Não dá para ser corrupto, entendeu? Então, nós temos que defender um mundo que seja ético, que aposte na igualdade, na solidariedade, na sororidade, na comunidade, no... E olha o que está tendo. A gente não ouve falar das agricultoras comunitárias, urbanas, maravilhosas, que estão acontecendo em várias partes da cidade, aqui em São Paulo, em Parelheiros, em Itaquera, né, hortas urbanas. Tem outra produção das agricultoras urbanas e tem grupos incríveis. Não é? Então, é isso que eu acho. Feminismo só dá contribuição.
Sim.
Por isso ele é necessário, sim, que o mundo está um horror.
Sim,
isso é. Não precisava, o duro é que não precisava, né?
Sim, isso é verdade.
Não é necessário, né? Então, é triste, uhum. É triste.
Professora, queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui no 20 Minutos. Estamos chegando na nossa conversa. E aí eu queria fazer duas perguntas que a gente sempre faz aqui aos nossos convidados, antes das medidas, que é... Primeiro, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
Eu queria sugerir esse livro, Feminismo em Luta, né? Que é um livro, esse é isso, que a editora Luas acabou de publicar, organizado pela Camila Galetti e pela Jéssica Mello Rivetti, porque é um livro que traz rapidamente, em textos rápidos, os vários feminismos, que mapeia os feminismos. feminismo filosófico, feminismo dissidente, feminismo da diferença, feminismo materialista, decolonial, negro, pós-colonial, pró-vida, socialista, anarcofeminismo, entendeu? Então, acho que é um livro que, para o nosso tema, atualiza muito. Eu adorei. Acabou de sair também, está chegando para mim agora e eu estou impactada também, achando que tem contribuições excelentes, como a da Tânia Swain, que é uma antiga feminista, né? Criou a revista Labris, www.labris.net.br. Maravilhoso. Então, esse é um dos livros que eu indico. Tem vários, né?
Não, perfeito. Durante a nossa entrevista teve outros também muito bons. Outra pergunta, que seria um filme ou uma série também que gostaria de indicar a quem nos acompanha.
Então, a série é... Isso é, dar, é porque eu gosto da realidade. É o Machos Alfa, que eu acho muito engraçado, porque está discutindo a situação dos homens, que não está entendendo nada. Então, assim, como assim? Você não quer casar? Mas eu queria casar com você não quer? Entendeu? É para dar risada. E para ver... Eu acho que está acontecendo isso, que as mulheres deram um salto e os homens não ainda ficaram para trás, não entenderam o que aconteceu. Está tendo um pouco de desencontro entre mulheres e homens. Aqui eles estão num curso de desconstrução da masculinidade tóxica, entendeu? E eles não sabem o que quer dizer masculinidade tóxica.
Então, essa série tem alguma plataforma, professora?
Eu vi no Netflix.
Netflix, ok.
Eu só tenho Netflix, eu vi no Netflix por acaso também e comecei a ver, mas eu achei tão engraçado que eu recomendo. E eu vi esse filme que está passando, Pobres Criaturas, também é muito bom, né?
Eu não consegui assistir ainda. Esse eu perdi ainda.
Vale a pena ver esse e o Anatomia de uma Queda também, que é muito interessante. E, claro, há comentários que uma pessoa leu de um jeito e eu li de outro. Eu achei que ela acaba com o dispositivo da sexualidade que o Foucault traz, entendeu? Porque a moça não tem os parâmetros. Ela não conhece os códigos morais, entendeu? Então, ela está fora disso, então ela tem uma reação muito, muito livre, assim, nesse sentido, que ela não sabe que tal comportamento significa, é interpretado como... Então, é muito engraçado nesse sentido, é muito interessante também. E eu, no caso dos dois filmes, é interessante porque eles também eles afirmam e negam, entendeu? Então, assim, não são filmes assim tão... Muito bons, viu? Muito bons. Nossa, tem muitos filmes bons, né?
Sim, com certeza. Professora, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigada por estar comentando e assistindo. Parabenizando pelo seu trabalho, professora, e também a nossa entrevista. Te agradecer mais uma vez.
Eu que agradeço e estou à disposição. E se quiserem indicações, contem comigo.
Com certeza, é isso. O 20 Minutos volta amanhã às 11 horas aqui nos canais de Opera Mundi. Hoje vocês têm às 17h30 o Roda Mundo e às 19 horas Outubro. Muito obrigada a todos, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.
Explicar o mundo não é coisa fácil. Tem gente que explica a partir dos Estados Unidos. Tem gente que prefere explicar a partir da França. Tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China, da Rússia, de Israel. A gente quer explicar o mundo a partir do Brasil. Faz 15 anos que o Opera Mundi está na área, abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta, que, afinal de contas, é um só. Opera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual. A gente estreia agora um novo projeto gráfico, que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nossos noticiários sobre a Guerra do Oriente Médio, a ascensão da extrema-direita na Argentina, as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática, os desafios do continente africano e assim por diante. Pensado sob medida para as necessidades dos tempos de hoje, Opera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual. Aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico. A revista Opera, focada em noticiários sobre Brasil, América Latina, cultura e movimentos sociais. E o site Diálogos do Sul, jornalismo internacional norteado pelo Sul Global e não pelo Norte. E um monte de novos colunistas que certamente farão a diferença. Não perca! 15 anos depois, Opera Mundi de sempre, mas bem melhor para vocês.